segredos da reencarnação, desvendados pelos espíritos que cuidam do nosso renascimento no corpo físico. Pela Rádio Rio de Janeiro, Missionários da Luz. Produção e apresentação, Berenice Lima e Deusa Nogueira.
Bem, meus irmãos, então André recebe aquela lição muito boa, né, sobre a questão do sexo, sobre escritas, sobre leituras, sobre sexo, e ele abençoa aquela experiência que começou. Alexandre se despediu, deixando-me na grande instituição de planejamento, onde o assistente Josino, ocupado nos encargos de seu ministério, me confiou aos cuidados de Manassés, um irmão dos serviços informativos da casa, que me acolheu prazerosamente, cercando-me de gentileza e carinho. Senti imediatamente que o meu aprendizado ali se iniciava com um imenso proveito. Manassés era um livro volante. Seus pareceres e informes traduziam valiosos ensinamentos. Aproximando-nos dos pavilhões de desenho, onde numerosos cooperadores traçavam planos para reencarnações incomuns, foi o meu novo companheiro procurado por uma entidade simpática que lhe pedia informações. Manassés apresentou-me, otimista. Tratava-se de um colega que, depois de 15 anos de trabalho nas atividades de auxílio, regressaria à esfera carnal para a liquidação de determinadas contas. O recém-chegado parecia hesitante. Via-se-lhe o receio, a indecisão. Não se deixe dominar pelas impressões negativas. O problema do renascimento não é assim tão intricado. Naturalmente, exige coragens, boas disposições.
Então, nós estamos assistindo, na verdade, esse planejamento significa o quê? Que para ele lá vai haver uma morte. Porque ele vai sair daquele estado que ele está. Imagina, há 15 anos trabalhando lá, só com esses trabalhadores que já têm um nível de consciência bem superior do que a maioria daqui, onde todos ali estão se ajudando. Ou seja, você passar 15 anos no meio desse povo e vir reencarnar aqui, sabe-se lá no meio de onde... Para ele é uma morte e também é um sofrimento.
É, porque ele sabe que vai esquecer, né?
Exatamente,
Ele sabe da responsabilidade, não é?
Isso nos mostrando e nos despertando para que quando chegue a nossa morte aqui, seja um motivo para a gente de alegria, mas de uma alegria sem ser de uma euforia, sem ser de uma algo assim desrespeitoso, mas sabendo que quem está morrendo aqui é porque está retornando à casa de lá para uma condição bem melhor do que essa, a maioria, né? Ou que não seja uma condição melhor do que a que está aqui, mas pelo menos a gente entende que é o quê? É um passo para a evolução. Seja para onde for, está dando um passo para a evolução.
E aí, a pessoa, né, que vai reencarnar fala assim: entretanto, temo contrair novos débitos ao invés de pagar os velhos compromissos. É tão penoso vencer na experiência carnal em vista do esquecimento que sobrevém à encarnação. E aí Manassés fala: mas seria muito mais difícil triunfar guardando a lembrança.
Exatamente.
Que beleza, né?
Porque o que está feito, nós vamos nos lembrar sempre. E quando a gente reencarna, mesmo no esquecimento, é para que esse esquecimento a gente consiga trabalhar para, sim, compreender os nossos débitos. Porque quando a gente compreende os nossos débitos, a gente lida melhor com a situação. Quando a gente não compreende, a gente lida apenas com a lembrança. E a lembrança nos traz o quê? A culpa, o remorso e o sofrimento.
E isso paralisa, né, o progresso, né?
Exatamente. E através da experiência, através do estudo que nós estamos fazendo aqui, nós vamos compreendendo. E quando a gente compreende, olha, realmente eu errei aqui nesse período da minha reencarnação, eu cheguei inclusive a matar porque eu senti muito ódio, mas olha, eu era muito ignorante e realmente eu não quero mais isso para mim, e eu me perdoei por essa situação, pedi perdão às pessoas e agora minha programação é diferente. Ou seja, quando nós temos lucidez, compreensão, aquele fato, não é que a gente vai esquecer, mas nós vamos compreender aquele momento que nós agimos. E isso vai fazer com que a gente se liberte daquele tormento, porque se a gente não compreende, a gente só lida com a lembrança.
Isso.
Não sei se de vez em quando acontece com vocês, assim, adquirir o hábito de passar uma revista na vida. Fazer, como é que era quando eu tinha 20 anos, 30 anos, no início do casamento, eu fiz alguém sofrer? Na hora que a gente faz essa pergunta, vem à nossa mente algumas coisas que nós fizemos que nós esquecemos, porque é aquela situação, quando a gente bate, esquece, quando a gente apanha, lembra.
Exatamente.
Nós já apanhamos, mas nós já também
batemos.
Muito, né? Lembra de uma situação que você bateu, que alguém sofreu por sua causa, ou que você rejeitou, ou que você largou, que você menosprezou, que você xingou, que você maltratou. Na hora que a gente lembra disso, nos dá uma dor. Fala, meu Deus. Às vezes a gente fala assim.
Tem até a musiquinha, né? Recordar é viver, né?
Pois é. Às vezes a gente até balança a cabeça para o pensamento sair.
Exato.
Ah, eu não quero pensar nisso, não quero pensar nisso. E vai ocupar a mente com outra coisa. Por quê? Porque a gente ainda não sabe lidar com aquele erro nosso. Quando a gente se lembra e fala, puxa vida, eu fiz isso, aquela pessoa sofreu tanto, mas olha, eu não quero fazer mais. E você vai, pede desculpa à pessoa e você se esforça para vencer, ou seja, você lembra daquele fato, mas como uma experiência que agora você não é capaz mais de fazer. E então isso nos liberta, porque quando a gente não faz isso e lembra, fica preso à lembrança, nos causa um mal-estar muito grande.
Exatamente.
Né?
E aí, o Manassés continua, que a gente vê o que é o companheiro do otimismo. Se tivéssemos grandes virtudes e belas realizações, não precisaríamos recapitular as lições já vividas na carne. E se apenas possuímos chagas e desvios para rememorar, abençoemos o esquecimento que o Senhor nos concede em caráter temporário. Esforçou-se o outro para esboçar um sorriso e falou: conheço-lhe o otimismo, quisera ser igualmente assim. Voltarei confiante no concurso fraterno de vocês. E modificando o dom de voz, indagou: pode informar se meu modelo está pronto? Creio que poderá procurar amanhã, falou Manassés bem disposto. Já fui observar o gráfico inicial e dou-lhe parabéns por haver aceitado a sugestão amorosa dos amigos bem orientados sobre o defeito da perna. Certamente, lutará você com grandes dificuldades nos princípios da nova luta, mas a resolução lhe fará grande bem.
Interessante que aqui nós estamos vendo uma reencarnação onde o espírito vai nascer com um corpo deficiente e completamente lúcido. Ele está sabendo o porquê daquele motivo. Muitas vezes nós temos algum defeito físico ou nós temos alguma limitação mental. Às vezes nós sabemos quando nós vamos passar assim fazer um reconhecimento da nossa mente. Às vezes algumas pessoas falam, poxa vida, eu não sou inteligente, eu não consigo aprender as coisas, eu não consigo memorizar. E aí, mostrando o quê? Que às vezes há uma deficiência mental pequena, até uma deficiência mental ostensiva, quando realmente a pessoa nasce com problemas mentais sérios, que não consegue, muitas vezes não consegue se relacionar no mundo. Da mesma forma que existe a deficiência física pequena, como aqui no caso dele, ele vai nascer com um pequeno deficiência na perna, e às vezes pessoas que nascem com um corpo completamente deficiente, né? Às vezes nasce muito mal, não consegue nem identificar o que é tronco, o que é membro. E nós vamos vendo aí uma escala, mas não importa a escala, sempre há um planejamento. Nada daquilo, não é porque não houve, olha, ninguém se importou com aquele espírito, então ele nasceu naquele corpo
jogado,
porque
né?
Ninguém conseguiu formar
jeito,
aquele,
né?
Corpo.
Não.
E nós, muitas pessoas que devem estar nos escutando, pode ter na sua família pessoas com deficiência mental, com deficiência física. Eu recomendo um livro que eu acho assim fantástico, que se chama Deficiente Mental, Porque Fui Um. Ele é uma psicografia da médium Vera Lúcia Marinzec de Carvalho. São depoimentos de vários espíritos, nos dando assim um ensinamento fantástico. Porque deve ser muito doloroso para uma família receber uma criança com uma deficiência. Não é uma tarefa fácil, principalmente aqui no Brasil, que é um país,
né,
exatamente,
difícil.
É um país que ainda está em desenvolvimento, muitos lugares, assim, fisicamente não é preparado para receber deficientes, muitas escolas, agora que está havendo, assim, são programas mais eficientes de inclusão na escola de crianças deficientes, mas antigamente o deficiente, ele era praticamente, assim, um animal.
Isso.
Ele era colocado, muitas vezes ele era morto,
né?
Aliás, hoje em dia, em algumas sociedades, as crianças, elas quando nascem com problemas, elas são mortas. Na China existe esse hábito, inclusive existe um documentário que eu não assisti ainda, mas uma amiga minha já me recomendou, de uma chinesa que ela faz um trabalho apenas de resgatar as crianças que nascem com defeito na China, porque geralmente essas crianças são mortas. Muitas tribos indígenas, as crianças quando nascem com deficiência também são mortas. Então, por uma questão econômica, por uma questão de ignorância, seja lá por que questão, mas alguns povos continuam fazendo isso. E muitas vezes, isso no passado e até hoje alguns povos, como na China, em alguns determinados lugares acontece isso. Mas no passado era muito vergonhoso para uma família ter uma criança, nascer uma criança, um ser com problemas mentais. Muitas pessoas escondiam da família, mandavam para outro lugar, escondiam em determinadas casas de pessoas. Tinham clínicas que eram verdadeiros depósitos, onde as famílias depositavam aquela pessoa ali e nunca mais voltavam. Isso o Fernando Henrique acabou com essas clínicas no passado. Eu tenho um caso na minha família que eu já comentei aqui, depois eu posso até comentar, que era uma dessas clínicas onde botava essas pessoas. Mas não é uma tarefa fácil você receber um ser com uma deficiência, né? Principalmente se a pessoa...
Muito trabalho, né, gente?
Tanto para a pessoa que não tem recursos, como para a pessoa que tem recursos, tem o trabalho físico...
Da dedicação.
Exatamente, o gasto financeiro, a dedicação, a questão emocional, não é fácil essa situação. Então, esse livro, Deficiente Mental, Porque Fui Um... São vários casos, eu acho que são quase 30 casos curtinhos. Por exemplo, no primeiro caso, só para a gente para ilustrar esse livro, fala sobre o caso do Adolfo. Então, o que acontece? O Adolfo, ele reencarnou com síndrome de Down, mas de uma forma assim, bastante precária. Ele desencarnou e ele dá um depoimento mostrando, explicando por que foi necessário ele vir com deficiência, com a síndrome de Down. Então, qual foi a história dele? Ele foi um médico durante a guerra, né? Ele não diz qual guerra, mas eu presumo que tenha sido a Segunda Guerra Mundial, porque ele desencarna muito jovenzinho. Eu acredito que sim, mas ele fala que foi um médico na guerra e que durante a guerra ele fez muitas maldades com os inimigos capturados. Ou seja, ele era médico, tinha a função de salvar e ele usava os conhecimentos dele para maltratar o corpo das pessoas. Ele usava a mente dele, que ele tinha se comprometido com a medicina para salvar, ele usava a mente dele para maltratar e causar dor e sofrimento. Mas ele morre num campo de guerra, e aí ele fala que ele faz uma avaliação. Ele diz que os pais dele também educaram ele no orgulho e no preconceito da raça superior. Aí a gente está vendo já um comprometimento dos pais. A responsabilidade é dele, do Adolfo. Mas ele teve um item aí que colaborou para que ele tomasse esse rumo, que foram os pais que sempre mostraram para ele que ele era muito bonito, ele era muito inteligente, de um país rico, de uma raça superior. E o orgulho e o preconceito foram assim tomando vulto. Aí os pais dele, quando desencarnaram, se arrependeram muito de ter dado essa educação. E planejaram reencarnar para o receber como filho deficiente. Por quê? Como ele usou a mente dele para perturbar as pessoas, ele com isso, ele danificou o aparelho cerebral dele. Ele danificou todo o intelecto dele. Então, ele se compromete a nascer com o síndrome de Down. Filho dos mesmos pais que deram aquela educação que causou tanto mal. Só que quando os pais reencarnaram, no planejamento de se casarem para ter esse filho, a mãe desiste de casar com o pai. E aí ele até aborda que muitas vezes nós fazemos o planejamento, quando chegamos aqui na Terra, nós fugimos. Mas o pai, a mãe não quer casar com ninguém, inclusive. Por quê? Porque a mãe começa a ter medo de vir com esse filho. E isso assim, na intimidade, né? Não tem pessoas que nascem e falam assim, não quero casar, não quero ter filho.
Não quero, não tá no meu planejamento, não tá na minha cabeça.
Numa fuga muito grande. E aí o pai acaba casando com uma mulher muito bondosa, que é um espírito que vem ser a mãe dele. Que olha que interessante, é a primeira vez que esse espírito tem contato com ele. Era um espírito bondoso que percebeu aquela aflição e que resolve participar. Por isso que quando a gente fala assim, nossa, essa mãe para ter esse filho, hein, ela deve ter jogado pedra na cruz. E a gente vê que nem sempre.
Ele falava, né, que Deus só coloca um filho especial na mão de alguém que tem suficiente dose de amor, né?
Exatamente.
Muito bonito.
E aí nasce uma irmã dele que na vida passada foi a ex-esposa, que era muito ambiciosa, que também colaborou muito, incentivando ele a ter projeção na guerra, fazendo maldades com os adversários. E agora ela nasce como uma irmã dele. E ele fala que nessa época que ele era médico na guerra, ele tinha dois amigos que também faziam maldades. E aí ele pede notícia desses amigos. Então falaram que esses amigos também estão no processo de evolução, que era o Ralph e o Frank. Aí ele ficou muito feliz porque ele diz que o Frank, ele já está bem mais à frente, já está recuperado, que ele inclusive está reencarnado e trabalha na Cruz Vermelha. É um médico dedicadíssimo, que ele só vive nos lugares de confronto, salvando vidas, correndo perigo de vida pelo confronto e correndo perigo de vida por contaminação, porque muitos lugares que ele vai para salvar vidas não há remédio. E mesmo assim ele bota a sua vida em risco, mas para levar saúde às pessoas. E o Ralph, ele ainda não despertou, ele nem teve ainda a reencarnação, uma reencarnação assim reparadora, porque ele não despertou ainda para aquilo. Então ele é uma pessoa que ele tem uma família normal, mas ele está sempre reclamando da vida, ele sempre acha que as pessoas estão com inveja dele, ele sempre acha que as pessoas estão querendo persegui-lo, que as pessoas querem o poder que ele tem. Ou seja, ele ainda nem despertou para ter o direito de ter uma reencarnação onde ele vá crescer, reparadora. Esse livro se chama Deficiente Mental Porque Fui Um. São vários casos pequenininhos e depois ele mostra o caso e depois o espírito faz assim uma reflexão à luz da doutrina espírita. Eu recomendo para quem tem alguém em casa, ou até mesmo para quem não tem, porque a gente não sabe se na próxima reencarnação nós vamos ser responsável por algum espírito dessa natureza. E isso já é um conhecimento que a gente pode adquirir aqui desde já, né?
Aí ele continua. O outro fica confortado, né, diante daquele estímulo, porque escolheu aquele defeito na perna. E o outro fala assim, sim, Manassés, preciso defender-me contra certas tentações de minha natureza inferior. e a perna doente me auxiliará, ministrando-me boas preocupações. Ser-me-á um antídoto à vaidade, uma sentinela contra a devastação do amor próprio excessivo.
É interessantíssimo isso, porque
olha,
é um antídoto à vaidade. Todos nós estamos aí nesse crescimento,
isso,
né? Para a gente vencer a nossa vaidade, o nosso orgulho, o nosso preconceito, etc. Se a gente não aprende por bem, a gente vai aprender por mal,
exato,
né? Ou pelo amor ou pela dor, nós vamos aprender. Lendo aqui, vendo esse caso e fazendo uma análise, vamos nos questionar. Qual é a nota de 0 a 10, o quanto eu sou vaidosa?
Exato.
O quanto a minha vaidade humilha as pessoas? Porque essa vaidade aqui, às vezes a gente até disfarça ela de humildade.
É exatamente, a vaidade ser humilde, né? O orgulho ser humilde,
isso,
exatamente.
Às vezes a gente vai camuflando as coisas. Então, até que ponto as pessoas sofrem por conta da nossa vaidade, por conta do nosso orgulho, por conta das nossas fraquezas,
isso,
né? Porque, na verdade, são fraquezas nossas, mas que interferem diretamente nas pessoas. Porque se a gente não prestar atenção e não buscar combatê-las, alguma coisa séria vai começar a acontecer. Então, aqui, não é fácil você, no mundo, você está com um problema físico. Não é fácil. E muitas vezes nós estamos andando nessa direção para perder o direito de ter um corpo saudável.
Exato.
Hoje, se a gente fizer uma avaliação, a gente tem que se perguntar: o que eu faço na minha vida, o que eu fiz até hoje, vai me proporcionar ter um corpo saudável na próxima vida, ou isso vai me proporcionar a ser privado de um corpo saudável? A gente pode saber como é que a gente está usando o nosso corpo, como é que a gente usa o corpo do outro, como é que a gente lida com a nossa vaidade, até que ponto a nossa vaidade, o nosso orgulho, não causa um mal irreparável a outra pessoa. Porque, de repente, a gente perde o direito de ter um corpo saudável.
Perfeito, né? E aí, foi uma alegria muito grande, né? Manassés ficou muito contente por ver a compreensão do companheiro. E ele pergunta, então: e pode informar-me, Manassés, ainda, a média de tempo conferida à minha forma física futura? 70 anos, no mínimo, falou Manassés. O outro fixou uma expressão de reconhecimento, enquanto Manassés continuava.
Interessante que aqui, quando ele fala, olha, você vai ter 70 anos no mínimo, isso significa que ninguém sabe quando vai morrer.
Porque é livre-arbítrio, né?
Exatamente. Olha só, a programação dele é de ficar no mínimo 72 anos. Agora, o que vai fazer ele desencarnar antes ou depois é como ele vai administrar
exatamente,
o fluido
exatamente.
Dele. Isso é que vai fazer. Outro dia eu estava lendo sobre um cientista, esses cientistas que ficam fazendo pesquisas da área de economia, etc. Eu não me lembro o nome dele, mas ele é inglês. E ele estava falando que existe duas ideias perversas no mundo que causam um colapso na sociedade, que é o materialismo e o determinismo. Porque o materialismo, a pessoa tem a certeza de que tudo começa e termina aqui. Então, eu não vou fazer nada porque já está feito. E o determinismo, nada vai mudar, né? Isso aqui é determinante, que muitas religiões colocam a situação como determinismo, é isso porque Deus quer, e a gente acaba não se esforçando para mudar. E essas duas ideias perversas que causam um sofrimento muito grande para muita gente. E nós estamos vendo justamente aquilo aqui. Olha, é 72 anos no mínimo. Então, não é materialismo, é espiritualidade, você que tem que trabalhar ela. Não é determinismo, você vai morrer no dia tal, no ano tal. Olha só, tudo está nas suas mãos. Você pode desencarnar antes, porque administra mal seu fluido, ou você pode desencarnar depois, fazendo um grande bem para o mundo, para a humanidade e para você mesmo. Muita paz.
Muita paz, irmãos.
Rádio Rio de Janeiro apresentou Missionários da Luz.